nós hoje perguntarmos para que servem as freguesias e qual é o objetivo das freguesias. Porque muitos aqui falaram da reforma das freguesias, todos para atacarem, inclusive ao partido que foi seu autor, ou um dos seus coautores. Agora, ninguém aqui se perguntou porque é que a reforma das freguesias nunca foi terminada. Porque a reforma das freguesias pressupunha a criação de escala e pressupunha mais competências para as freguesias. E o PS, que imediatamente quis reverter isso, surpreendentemente com o apoio do PSD, boicotaram esta reforma das freguesias. E é assim que nós vamos voltar a ter freguesias que permitem aos senhores deputados, em cada um destes locais, fazer grandes discursos, mas que, senhoras e senhores deputados, não servem às populações. Enquanto nós não estivermos e formos capazes de discutir descentralização, percebendo que os meios têm que sair do Estado Central e passar para as câmaras e das câmaras para as freguesias, e que sem isso, não vale de nada estar a constituir corpos que pouco mais são do que lojas do cidadão e que não prestam o serviço que têm que prestar às populações, enquanto não houver capacidade de discutir este assunto de frente, aquilo que vamos estar a discutir é a criação de cargos políticos a nível da freguesia e, pura e simplesmente, a não resolver o problema das populações. E é isso que é lamentável que tenha acontecido nesta reforma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Ainda neste ponto, e por um tempo relativamente curto, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cancela Moura, de facto, isto foi um número interessantíssimo. O Sr. Deputado tem razão. Quem não tem vergonha, todo mundo é seu. Então, vamos aos factos. Vamos aos factos, Sr. Deputado. O PSD extinguiu mais de 1000 freguesias por todo o país. E nem mesmo aquelas cujos órgãos autárquicos deram parecer negativo escaparam à fúria agregacionista do PSD. Nem mesmo essas, porque até essas foram extintas. E agora ouvimos o Sr. Deputado Cancela Moura dizer que a culpa é de todos, menos do PSD. Ó Sr. Deputado, tem razão. Quem não tem vergonha, todo mundo é seu.
Muito obrigado. Terminamos assim este ponto da ordem do dia e passamos ao ponto número 6. Discussão, senhoras e senhores deputados, agradecia que se fizesse o silêncio possível para podermos continuar. O ponto número 6, a discussão da petição da iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural. Está presente na galeria uma delegação dos e das peticionárias, a quem a mesa saúda, e vamos então entrar neste debate. Coloco que as senhoras e os senhores deputados possam tomar devidamente os seus lugares. Muito bem. Então, para começar este debate, e até porque também existe um projeto de lei do Bloco de Esquerda e um projeto de resolução do PCP sobre esta matéria, vou dar então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para apresentar a respectiva iniciativa legislativa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar os representantes dos peticionários que estão aqui hoje neste debate, a assistir a este debate. Queria dizer que em escolas e nas autarquias, em projetos de desenvolvimento local e de intervenção comunitária, em hospitais e em museus, em associações culturais e em estruturas residenciais para idosos, em centros de dia ou nos centros de atividades ocupacionais para crianças com deficiência, nos centros de atividades de tempos livres ou nas escolas, em atividades sociais, turísticas e educativas, em instituições ou nos espaços públicos, no setor público e no setor privado, são múltiplos os contextos em que intervêm os animadores e as animadoras socioculturais. Na realidade, a animação sociocultural surgiu em Portugal na década de 70 do século XX e a Revolução do 25 de Abril de 74 deu um impulso e criou um momento de expansão e de consolidação de iniciativas que nasciam da educação popular, da intervenção comunitária, do envolvimento militante. E desde aí, e nos anos seguintes, iniciou-se um percurso de profissionalização dos animadores e das animadoras socioculturais, sobretudo no movimento associativo e no movimento cooperativo. No final da década de 80 do século passado, surgiram os cursos técnico-profissionais e foi criado também o primeiro curso de animação sociocultural no ensino superior na Cooperativa Árvore, no Porto. Na década seguinte, sobretudo no ensino superior politécnico, multiplicaram-se os cursos de animação com grau de bacharelato e com grau de licenciatura. E atualmente, praticamente em todas as instituições do ensino superior politécnico, existem cursos de animação sociocultural que formam profissionais que desempenham funções relevantes em todo o tipo de contextos. A animação sociocultural tem esta raiz na intervenção na comunidade e é hoje um instrumento de envolvimento e mobilização das populações e de desenvolvimento interdisciplinar dos indivíduos e dos grupos, com o objetivo, certamente, de despertar neles as suas próprias capacidades, de apoiar e organizar a sua iniciativa, de valorizar e pôr em ação o seu potencial. Só que, como noutras áreas, há uma crescente exigência em termos de qualificação e de reflexividade, não tem correspondido uma equivalente valorização laboral e salarial dos animadores e das animadoras. É certamente por isso que a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, a APDASC, decidiu lançar este processo e trazer a este Parlamento a exigência sob a forma de uma petição com mais de 4 mil subscritores que cumprimento e felicito novamente a exigência de um enquadramento laboral, de um estatuto socioprofissional. Os objetivos desta petição são, no fundo, os mesmos do projeto de lei do Bloco de Esquerda que hoje é debatido com a petição da APDASC e que será amanhã votado nesta Assembleia. Trata-se, no fundo, de pôr fim à injustiça de que são alvo os e as profissionais da animação sociocultural em Portugal, esclarecendo o seu papel, garantindo o reconhecimento das suas funções em todos os contextos laborais, combatendo a precariedade e a desvalorização salarial. É certo, dirão alguns, que não teria necessariamente de ser o Parlamento a estabelecer tal regulamentação, mas se outros não o fazem, não alijamos nós a possibilidade, a capacidade e a responsabilidade que também é nossa. Aliás, não estaremos a dar um passo inédito com a aprovação deste Estatuto. O Parlamento, este Parlamento, deu exatamente o mesmo passo em junho de 2019, sem quaisquer votos contra, relativamente ao Estatuto Profissional dos Criminólogos. É essa a nossa expectativa também relativamente a este projeto que hoje trazemos a debate. Que ele possa ser aprovado, que deixe à Comissão, que seja melhorado, corrigido, trabalhado com o contributo de todas e de todos os grupos parlamentares. Que seja uma realização do Parlamento e também um tributo ao trabalho dos e das animadoras socioculturais. Assim desejamos e com esse espírito de abertura apelamos aos outros grupos parlamentares que se empenhem connosco neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Também para apresentar a sua iniciativa, a iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra em nome do PCP a senhora deputada Diana Ferreira, que já vem a caminho. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e começar por cumprimentar os mais de 4.300 subscritores desta petição, bem como também a APDASC, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, que dinamizou esta petição, e saudar também os animadores socioculturais, o trabalho que desenvolvem junto das crianças, dos jovens, dos idosos, de pessoas com deficiência, mas também junto de muitos grupos sociais, nomeadamente grupos e populações em situação de risco ou em situação de fragilidade social. Um trabalho de grande importância comunitária nas instituições e também nas comunidades onde se inserem e cuja não valorização da sua profissão coloca também em causa o trabalho que é desenvolvido. Os trabalhadores que exercem estas funções, os animadores socioculturais, têm uma realidade de desvalorização da sua profissão devido ao não reconhecimento, à não valorização da sua atividade, sendo confrontados com situações de precariedade, de instabilidade, de baixos salários, o que é naturalmente uma profunda injustiça para estes trabalhadores e para as suas famílias, que são atingidas pelas condições de trabalho degradadas que estes profissionais vivem diariamente, mas também pode trazer consequências ao próprio trabalho que é desenvolvido com os vários grupos sociais com os quais intervêm os animadores socioculturais. Falamos de trabalhadores do setor público, muitos em escolas, mas não só, no setor privado e, nomeadamente, no setor social, em IPSS, que trabalhando com diferentes públicos e desenhando intervenções direcionadas a realidades e a especificidades identificadas, não têm a devida valorização. Não reconhecimento efetivo da sua profissão significa não terem perspectivas de progressão e de evolução na carreira, de valorização salarial, de valorização da experiência e do conhecimento adquiridos com o desempenho das funções, nem têm perspectivas de estabilidade nas suas vidas para que possam construir um projeto de vida pessoal e familiar. Esta instabilidade é gerada também pelo facto de, em muitas situações, os animadores socioculturais terem o seu trabalho definido por projetos e saltam de projeto em projeto e o seu salário dura o tempo que durar o projeto, quando na prática as suas funções e o desempenho das mesmas têm continuidade no tempo. O trabalho desenvolvido e a intervenção que fazem nas instituições e nas comunidades foi necessária ontem, é necessária hoje e será também necessária daqui a um mês, daqui a um ano. E esta estabilidade tem também que ser garantida e este é também um problema que o PCP, assinalando, diz que importa que seja resolvido, nomeadamente através da estabilidade dos vínculos destes trabalhadores e da estabilidade também das várias intervenções que são garantidas pelos animadores socioculturais. Entendemos que o Governo tem uma responsabilidade primeira, da qual não se pode descartar, de reconhecimento da profissão, da sua regulamentação e da definição de um conjunto de elementos de acesso, reconhecimento e valorização da profissão de animação sociocultural, bem como de todos os trabalhadores que a desempenham, nomeadamente através da estabilidade do vínculo e da sua valorização salarial, devendo todos estes e outros elementos serem definidos com o envolvimento das organizações representativas dos trabalhadores. E é exatamente isso que propomos, que num prazo de 60 dias o Governo tome as medidas para o reconhecimento e valorização da profissão de animador sociocultural, em articulação com as organizações representativas dos trabalhadores e devendo ser considerados, entre outros aspectos, os conteúdos profissionais da profissão, as condições de acesso à carreira de animador sociocultural, incluindo as dimensões da formação adequada para o exercício das funções definidas, a definição de carreira e de condições também para o exercício da atividade, a definição de progressões, de remunerações associadas, sem prejuízo, naturalmente, de disposições que possam ser definidas em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. É com o objetivo de contribuir para resolver o problema sentido pelos animadores socioculturais que o PCP apresenta esta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Passamos então agora ao debate mais geral. E a primeira intervenção cabe ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Cumprimentar um cumprimento também especial à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural e os 4.372 subscritores da petição, fazendo na pessoa da primeira peticionária da sua Presidente, Dra. Isabel Filipe. Resumidamente, solicito aos peticionários que o Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural, portanto, seja discutido em Assembleia da República e aprovado em Diário da República. Queria destacar, Srs. Deputados, a animação sociocultural é uma atividade de maior relevância. Poderíamos destacar todas as referências e o significado tanto que tem para a Unesco, mas eu queria destacar o papel determinante tanto que têm tido os animadores socioculturais no apoio às instituições sociais e às populações mais favorecidas, em especial aos mais idosos. Esse papel, e irão ter um papel importantíssimo, não só agora que têm, mas também irão ter no futuro, no conjunto de políticas de combate à solidão, na promoção de políticas, tanto que têm em vista programas tanto de envelhecimento ativo, ou seja, de ter uma presença muito significativa junto às instituições sociais, junto dos centros de dia, centros de convívio e dos espaços séniores. Desde o primeiro Congresso Nacional da Animação Sociocultural, que a Associação propõe um estatuto profissional do animador sociocultural, bem como a necessidade da sua profissionalização. Portanto, não estamos a falar tanto algo de novo, portanto, estamos já a falar de uma reivindicação portanto, que já vem com quase mais de uma década. Portanto, daí deixar esta referência. E daí o CDS não está insensível aos argumentos apresentados pela Associação, quer na petição, quer também portanto, em sede portanto, de audiência. Contudo, temos o Decreto-Lei 37/2015, que estabelece que o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais refere que o exercício portanto, de uma profissão ou atividade profissional pode ficar sujeito à verificação portanto, de um conjunto ou de alguns requisitos profissionais. Acrescenta também que incumbe à Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho acompanhar portanto, de uma forma portanto, permanente os regimes de acesso ao exercício de profissões ou às atividades portanto, profissionais. Portanto, refere ainda também que incumbe à Direção-Geral portanto, do Ensino Superior garantir a articulação portanto, dos regimes